Amém. Deus abençoe, tenham todos um bom dia, uma boa manhã, que a paz do Senhor seja com nós todos. Amém? Que haja paz entre nós. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 125. Salmo 125. Renata, para ler para nós?
Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que obram a maldade. Paz haverá sobre Israel.
Amém. Normalmente, a gente, quando vem a tribulação, quando aparecem as dificuldades, problemas, que é normal, o vento, né? As escrituras dizem que o homem prudente cavou, né? E edificou sua casa, construiu sua casa. Como nós vimos ontem, começando ali, né, uma casa, aquela festa, aquela coisa toda, né, os meninos sem problema nenhum, com as coisinhas tudo no certo, no lugar, né, tudo novinho, né, até em casa, o liquidificador, a geladeira, as coisas, tudo novinho, tudo sem problema, né. Começando a casa deles. Né, Divina? Tudo zerado. Normalmente, é muito raro, mas normalmente não dói em lugar nenhum. Né? E aí passa um ano, dois anos, três anos, quatro anos. E começam, então, o vento soprar, né? Aí começa, uma hora é o vento, outra hora é a chuva. Ficar sem problema não fica, né, Tony? Ficar sem não fica. Né, Renato? Aí vem os bichinhos, nasce, vendo ali a irmã, menininha saudável, brincando, tal, etc. Vai fazer uma cirurgia amanhã, né, filha? Vai fazer uma cirurgia amanhã. A mãe já está ali, né, com o coração na mão, já pensando, preocupado. Mas, se Deus quiser, vai passar, né, vai fazer. Esse dia para trás foi a Ana com a Canalia, né? Aí fez uma cirurgia, passou, etc. Tal, tá aí brincando. Graças a Deus. Só Deus sabe. Mas é um problema. É uma tribulação. Paulo Júnior, né? Paulo Júnior. Vai, não vai, fica, não fica. O que vai ser, o que não vai ser. A Clarice ali, pelo passamento da mãe, faleceu, um caso, outro morre, e assim vai indo. Então, essa é a vida. É essa vida. É esse mundo no qual nós estamos vivendo. E por onde nós estamos passando? Por onde nós estamos passando? 15 anos, ninguém vai ficar com seus 15 anos a vida inteira, não. 15 anos passa, vem os 16, 17, e as coisas vão acontecendo, o vento sopra e a tribulação vem. Sobre todo habitante da terra, todo. Não tem quem não está na terra que não tenha seus problemas. Uns mais, outros menos. Uns de uma cor, outros de outra cor. Mas a gente pensa, não, eu passaria pelo problema do Wender com facilidade. Né? Outros dizem, né, se eu pudesse eu não faria isso. Ou se eu estivesse no lugar eu não faria isso. Então, por isso que Deus disse que a gente não deve julgar nem condenar, porque cada um realmente faz o seu. Mas o perigo maior, esses dias, Deus nos falou bastante com isso, me chamou até a atenção para isso. O perigo maior é nós, é quando o vento sopra, porque sopra, né? E derruba a casa. A casa não pode cair. A casa não pode ser levada pela corrente, não pode ser derrubada pelo vento. A nossa vida, nosso estado aqui na terra, ela é uma luta. É um combate. Combati a carreira. Combati o combate. Corri a carreira. Combati. Eu estava lembrando, nós estávamos comentando esses dias. Combate. Combater é uma coisa constante. Constante. Esse combate, você... Quando se dá por vencido, você bate a mão na lona, o juiz para o combate. Não é assim? Não, eu já perdi. Perdi a luta. Mas enquanto a pessoa não perde, sai sangue pelo nariz, pela orelha, pelo ouvido, etc. Dói demais. Tá? Mas enquanto você tem força, enquanto você está respirando, você está... ainda na esperança de vencer o combate. Por isso que se chama combate, é um tempo todo, é constante. E nós que confiamos em Deus, nós corremos o risco também de bater a mão na lona e dizer, olha, acabou, não dou conta mais, né? E de vez em quando a coisa aperta tanto, você olha para um lado, olha para o outro e não tem esperança. Você fala, né? Vou desistir. Desistir das coisas não é tão ruim. Difícil é a gente desistir de Deus. Difícil é você perder a sua esperança e desanimar totalmente de Deus. Isto que não pode acontecer. Então, se tiver 100 mil pessoas, né, e tiver 10 pessoas no meio desse mundo de gente, tiver um, ou dois, ou três que acredita, eles devem permanecer acreditando. Não é fácil, não. Quando você vê muita gente tomando rumo diferente, e você vendo aquilo, a tendência da gente é enfraquecer. Então, aqui no Salmo 125, Deus estava mostrando para a gente que os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, serão como o monte de Sião que não se abala. Então, quando a gente lê, a gente não imagina o grau de dificuldade que é isso. Mas permanece para sempre. Quando Jesus disse assim, permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. Permaneça em mim. Ninguém deve pensar que ao ser afligido, ao ser tentado, vai permanecer. Não é fácil permanecer, não. Então vamos, antes que a coisa aconteça, dizer, Senhor, guarda a minha fé. Né? Tem misericórdia, tem compaixão de mim. Porque eu não sei se eu vou suportar. Eu não sei, eu não posso garantir que eu vou suportar. Mas as Escrituras já nos chamam a atenção para isso. Que nós somos como um monte, nós somos, né, como um monte de Sião que não se abala e que permanece. Então entra ano e sai ano. Uma coisa que me chamava a atenção era assim, a pessoa começava numa igreja, de repente passava para outra, de repente passava para outra, e etc. E no fim, ele não sabia em que e em quem ele estava acreditando. Eu nunca concordei com isso. Eu acho que nós entendemos que a igreja era só uma e que você não tem que sair, né? Você não tem que sair da igreja. Pode sair de uma denominação, de outra, tal, etc., até você achar, encontrar realmente o povo de Deus. A partir do momento que você encontrou aí, aguenta firme, né? E como monte, você não vai ser abalado. Permaneça ali. Tenha convicção de que você acredita, então ali você fica. Fica não no lugar físico, mas no monte, na casa de Deus, né? Conversando sempre com Deus, mantendo aliança, mantendo contato, comunhão com Deus. Uma coisa que ele diz também, no versículo 3, a questão da impiedade. Às vezes nós vemos o ímpio. Às vezes nós ficamos assustados com a presença do ímpio no nosso meio. Ele faz um estrago, ele cria problema. Prejudica a igreja. Nós não vamos aqui de forma nenhuma nominar, dar nome ao ímpio. Mas o ímpio, ele sempre existe e vai existir. Sempre vai existir. E a presença dele é problemática. A presença dele no meio. Mas aquele, o cetro, o que é cetro, Celinha? Lembra não? O que é cetro? É como se fosse um cajado, o general, ele andava, ou anda, né? Normalmente os generais, que cheio de vaidade, coisa, né? E de autoridade, que ele na verdade tem. Ele é o maioral do exército. É o posto mais alto das forças armadas, no caso do exército, é o general, né? Quando ele vai para a reserva, ele tem uma promoção na reserva, ele vai a marechal, mas na ativa é general. Então, normalmente o general, ele anda com uma varinha assim, né? Não sei como é que... Aquilo ali é o cetro, Então aquela varinha, eles costumam, né? Todo ajeitado, pinado, não tem barriga, não tem nada, 60, 70 anos, e os bichos são tudo, né? Fisicamente. Bom, quando está doente, já é transferido lá para. Não é promovido, fica para lá. Mas, em geral, mesmo na ativa, tem que estar empinado, tem que estar bom, né? E aí ele anda com o cetrozinho ali. Então, aquilo, parece que aquilo ali dá uma impressão de força, de poder. Então, ele não põe a mão para mostrar, não. Ele chega aqui e fala, aí com a varinha ele aponta, sabe? Com a varinha ele mostra, sei lá, não sei o que, tal, está faltando isso, está faltando aquilo, não gostei disso, e a varinha, né? A varinha na mão, e ele atravessa ela aqui debaixo do braço, fica, quando ele não está mexendo com ela, está com ela de braço. É o cetro, que mostra autoridade, que mostra força, que mostra competência. Aí o ímpio, no meio da gente, com o cetro, de iniquidade. E a iniquidade, né? Quem vê o general daquele jeito, não tem como você não imaginar, né? Se eu fosse o general, né? Se eu ficasse no lugar do general. Em vez de eu ficar aqui esfregando o chão, por que, que eu não sou o general? E aí, normalmente, todo mundo quer ser general. Né? Todo militar, todo oficial quer sair general, tudo. Todo oficial, tá, vai, né, segundo tenente e tal, mas no, lá na frente ele está pensando o quê? Ser general. Você pega um jogador de futebol, ele está na base do clube lá, fazendo os primeiros. Aí você faz uma entrevista com ele, a gente discute a entrevista com ele. O que, que ele quer ser? Hã? Ele quer jogar onde? Né, no Barcelona, no Real Madrid. Ele quer jogar não sei aonde. Ele está aqui embaixo, está aí no Vila Nova e tal, mas... Né? E aí, às vezes, ele pode morrer de amores pelo Vila Nova. Mas o desejo, a vontade é de lá, chegar lá no, onde o Neymar está, né? Lá no Barcelona, no Real Madrid, ter fama, seleção brasileira. Tal. Essa é a glória do jogador de futebol. O ímpio, quando está no meio da gente, ele cria problema. Ele prejudica muito. Mas Deus disse aqui que é o seguinte, que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Ou seja, deixa o ímpio. Né? Tem uma passagem que diz assim, viu o ímpio prosperar. Viu o ímpio passar. Espera, deixa ele. Por quê? Porque o fim dele é o fim de todos os ímpios. O cetro, se nós acreditarmos nisso, se nós tivermos fé, né, com certeza, esse é o vento. Isso que está acontecendo é o vento. Mas se você esperar, você tem certeza absoluta de que o cetro, a autoridade, o domínio, o poder da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Você fica no seu canto, faz o que você tem que fazer, continua do jeito que você está crendo, com toda a humildade, bondade, seguindo aquilo que você tem aprendido, aquilo que Deus tem ensinado, tal, etc. E não inveje. Não cobice, não deseje as coisas do ímpio. Se é que você considera o ímpio, ímpio. né? Se é que você considera realmente que aquilo, não, aquilo não está certo, eu não faria daquele jeito, não deveria ser assim. É no meio de tudo isso, né, que a sorte do justo, né, é que a luz vai brilhar. É no meio de tudo isso que Deus vai salvar o seu povo. Nós estamos vivendo essa época, não tem como sair dessa época. É no meio dessa época. Ou eu sou contaminado, ou eu permaneço com a minha fé. É a prova. É a prova. Nós estamos nesse mundo, nessa época. Nós estamos vivendo esse tempo. Então, ponha na sua cabeça isso. Não ande no caminho dele. Não cobice o que ele faz. Pronto. O santo, cuide da sua santidade. É isso. É prova. É exatamente para nos provar. Nós viemos ao mundo nessa época. Já chegamos, já encontramos a coisa bagunçada. Amém? Nós já chegamos no mundo e achamos assim. Tem, os menininhos estão nascendo aí, já chegou e já achou o mundo desse jeito. O celular, etc., a internet, a rede social, já estava tudo prontinho aí. Quem está no mundo hoje tem que conviver com essas coisas. A impiedade, né, as trevas, serão muito mais nesse tempo agora do que qualquer outro tempo. E nós estamos aqui. Então nós precisamos permanecer, ser como um monte, confiar em Deus, confiar e ser como um monte que não se abala. Não é não, Daná? Você está lá, tudo em volta de você lá pode ser impiedade. Como deve ser, parece ser, né, Daná? Mas você, por causa disso, vai também se abalar e vai se tornar um ímpio? Não. Guarda a sua fé. José lá no Egito, ficou ali, fez o que aconteceu, o que aconteceu. José guardou a sua fé. Daniel, né, Sadraque, Mesaque, pressionados ali pela situação, tal, etc. Poderiam muito bem panar a rosca. Né? No entanto, guardaram a fé, fizeram o que tiveram que fazer. Jesus Cristo veio à terra sozinho, só ele. Em volta, tudo religião, tudo, né? É, o próprio, quem era o rei de Israel? Hã? Quem, quando Jesus chegou? Pois é, quem era o rei de Israel ali? César era o imperador, né? E César era o imperador? E o Herodes? Né? Então, aquele povo ali, Jerusalém, estava totalmente tomada. As pessoas eram ímpias, totalmente ímpias. E o povo de Deus apoiando, né? Porque certamente não tinha o peito que Jesus teve, não tiveram a coragem que Jesus teve de permanecer na fé, de guardar a fé, etc. Não tinha, né? Não há um justo. Não há um justo sequer. No dia que Jesus chegou, não tinha nenhum. Não há um justo sequer. Não há quem faça a vontade de Deus. Estava ali, Rodrigo, todo mundo, Jerusalém, tal, etc. Estavam todos os sacerdotes, todo mundo indo na reunião, rezando. Não foi? Foi ou não foi? Não havia nenhum justo. É. Hoje, tem justo? Tem não? E eu? Hoje não tem justo, não? Não? Tem, ué. Está escrito aqui, ó. Aqui, ó. Que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos. Os justos. Nós somos... Você pode pensar que você não é justo, mas você é justo, é justificado pela sua fé. Se você, você não crê, você não tem fé, então você é justo. Você está ficando cada vez mais justo. Amém? Cada dia está ali arrumando para poder ajustar cada vez mais. Mas nós somos justos, sim, mãe. Nós não somos aquela Brastemp. Não é assim? Mas nós somos. Somos justos, sim. E o justo? Ele preocupa com a sua justiça. O justo preocupa com a sua santidade. Ele preocupa em se ajeitar. Ele vê o ímpio, um lado e do outro, o ímpio, só vem para poder encher o saco. O ímpio, em volta dele. E o justo? O justo tem que cuidar da sua justiça, porque senão ele se abala. Ele tem que cuidar da sua santidade, porque senão ele se é levado pelas correntes que estão em volta dele. Mas ele é. E cada dia ele está ficando melhor. É como o vinho novo, o vinho dessa época, né? Vamos dizer assim, nós somos os justos que estão vivendo esse tempo. Amém? Se eu acredito e tenho feito o que Jesus mandou, se eu acredito e tenho feito o que Jesus ensinou, eu estou sendo justificado por essa fé. Eu estou sendo justificado por essa fé. Tem justo hoje, gente? No dia que Jesus chegou, tinha? Não tinha nenhum. Não havia um. Aí chegou o justo. Só um minutinho. Aí chegou o justo. Presta atenção aqui. Aí chegou Jesus. Tá. A partir daí, os que creram em Jesus foram sendo justificados. Aí quem creu em Jesus foram lavados, regenerados, trabalhados. É uma obra que Deus realiza da pessoa. Não tem como a pessoa ser justificada sem a presença de Deus na vida dele. Sem a presença de Jesus na vida dele. Não tem como ele ser justificado. Você pode se esforçar de todo jeito e ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Só existe uma maneira da pessoa ser regenerada, lavada, sarada, purificada nessa época. É pela fé em Jesus. Amém, gente? Então, voltando ao assunto que a gente estava falando. Voltando ao assunto que nós estávamos falando. Guarda aí, meu. Na hora a gente vai falar. Guarda, por favor. Aí, então, tá. Voltando ao assunto que a gente estava falando. Qual o risco, o perigo que se corre hoje? É, de repente, eu achar que acabou. Não tem mais jeito. Danou de vez, etc. E aí a gente, às vezes quer estabelecer algum regulamento, alguma coisa, para não permitir isso, para não permitir aquilo, e um assusta com um negócio, outro assusta com outro, e coisas absurdas às vezes acontecem e ainda vão acontecer. Escândalo. Vai existir. Né? É inevitável os escândalos. As desistências, o mau testemunho, E tudo isso coloca em risco a vida de quem? Mais forte? O justo. E como o justo deve reagir? Como que ele deve reagir? Permanecer, guardar a sua fé. Né? Quando a gente pensava assim que não ia ter mais problemas, de repente chegam os problemas. Quando pensava que não ia mais enfrentar certas situações, diz que as situações estão aí se multiplicando. É bom saber que a palavra está se cumprindo em nossa vida. Faz bem, Senhor, aos bons que são retos de coração. Faz bem, ó Senhor, versículo 4, aos bons e aos que são retos de coração. Outra coisa, eu preciso acreditar, confiar. Deus vai fazer o bem para mim. Deus vai fazer o melhor para mim. Eu posso confiar, eu posso esperar que Deus é justo também e vai fazer justiça em relação a mim. Eu posso esperar. Difícil é esperar. Mas aqueles que confiam em Deus, uma das coisas que ele tem que aprender é esperar. Né? E está aí uma coisa que a gente tem muita dificuldade. É de saber esperar. Esperar. Quanto àqueles que se desviam, aí vem o versículo 5. Conclusão. Quanto àqueles que se desviam, desviou por quê, Rafael? Desviou por quê, Checa? Amém. Desviou por quê, Ezra? Não suportou tudo que o Checa falou, que o Rafael está certo. Né? Que? Desviou por quê? A pressão foi grande. Abalou. Sentiu-se abalado na fé. Né? O ímpio conseguiu derrubá-lo. Né? Foi levado pelo caminho de Balaão, pela sorte do ímpio. Foi. Ele estava exatamente, Deus estava provando se ele acreditava ou se ele não acreditava. Deus estava provando. Os filhos de Deus não serão provados como se prova o ouro e a prata? Os filhos de Deus não vão ser experimentados? E nós não somos, por acaso, os filhos de Deus? Deus quer saber se realmente eu acredito ou não acredito. Então vem a pressão. Vem a coisa. Graças a Deus que Deus nos corrige. Dá oportunidade para você rever, né, vamos dizer assim, os seus conceitos e botar as coisas no lugar de novo. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Amém, graças a Deus. Vou continuar louvando, vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, vou continuar na minha fé. E paciência com os que não permaneceram, que se desviaram. Então vem a conclusão. Depois de tudo que nós falamos, então vem a conclusão. Quanto àqueles que se desviam, para os seus caminhos tortuosos, eles vão pegar uma corrente diferente, eles vão pegar um rio diferente. Deus sabe o que vai fazer. Deus sabe qual a sorte do ímpio. Nós não podemos, de repente, fazer mais. Amém? É uma hora, é um momento difícil?
É.
Mas quem faz crescer é Deus. A gente apenas semeia. A gente apenas faz a semeadura, espalha a semente. Quem faz crescer é Deus. Que estejam crescendo, que estejam prosperando o justo. Mas também a água cai também sobre a terra que não é boa e faz crescer a praga, né? Então, de repente, o ímpio se enche de razão, ele de autoridade, e o cetro da impiedade aparece. Aparece. Amém, gente? É uma prova danada, é uma coisa complicada, não é não? Amém? Deu para entender? Mesmo, Rodrigo? Então, vamos lá. Eu queria entrar no Salmo 126. Não sei se vai dar tempo ou nós vamos deixar para amanhã. Para amanhã, não. Para a noite ou para outra hora. Amém? No Salmo 126, só no primeiro versículo, diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. O que quer dizer isso? Tem um tempo na igreja, que é você, tem um tempo na sua vida em que você parece que tudo está maravilhoso, tudo está bom. Os dois meninos casando ontem aqui, foi em volta, eles estavam, não é assim? É uma coisa assim, tudo está bom, está tudo dando certo, está tudo, né? Graças a Deus. Quando a gente converteu e tal, Deus fala com isso, tudo para a gente é novidade, se há uma palavra, que coisa boa, né? Sente a presença de Deus com facilidade. É assim? E aí, a gente fica sonhando. A gente fica nas nuvens. Aí vem aquele desejo de ser profeta. Vem aquele desejo de ser apóstolo. É aquela vontade de pregar, aquela coisa, e assim por diante. Essa alegria, essa coisa, é normal, e foi normal. Quando Deus tirou o povo do Egito, o povo veio cantando, louvando, tal, etc. Versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Querido irmão, né? Eu quero você, irmão, né? Eu gosto de você, irmão. Aí passa um tempo, né, que quer fritar o irmão, né? E aí, eu lembro do Júnior aqui, naquele entusiasmo, naquela alegria, né? O Júnior do louvor, chamar Júnior do louvor. Aquele entusiasmo, aquela coisa, aí o pessoal ia sair, ia embora para Palma, todo mundo ia para lá e cantando, aquela coisa, tal, né? Aquela alegria. Mas aí muitos dos que iam cantar, até hoje está com o menino no braço. Né? Hoje está com o neném no braço. A Ana estava lá cantando, vibrando, tá, hoje está com a Ana ali, ela não tem mais essa... Esse gás todo, não, ela tem que pensar na Ana Lia. Já tem o Junão atrás, né? Então, já maneira a barra. Não é não, Ana? O semblante da Ana já murchou, já caiu um pouco. Se você tirar um sorriso dela assim, não é fácil não, né, Ana? Já, então... Está dizendo exatamente isso. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Pessoal, tudo marchando certinho, na mesma direção. Vamos fazer isso? Vamos. Todo mundo alegre, tal, etc. Vamos fazer isso? Vamos. E tal, etc. Todo mundo empolgado. Vamos para Palma? Vamos. Aí aparecia 10, 15 carros, todos carros assim, pobres. Né? E hoje, para a gente fazer isso, não é a mesma coisa. Então, o que, que eles fizeram? Versículo 4. Faz-nos, Senhor, regressar outra vez do cativeiro. Faz-nos, Senhor, regressar outra vez do cativeiro. Para quê? Hã? Como as correntes do sul. A corrente é assim, ela vem um dia e traz chuva e vai embora. Aí no ano que vem ela passa e traz chuva de novo e vai embora. Essa é a corrente do sul, a corrente do norte, a corrente, não é assim? Tem muita chuva, vem outra corrente, tira a chuva e põe o sol, e etc. Então, o que, que eles estavam dizendo aí? Senhor, tira a gente novamente, traz de volta, né? De novo, repete. Né? Mas é possível repetir? Não é. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro. Né? Naquele tempo a gente sonhava, o riso estava em nossa boca. Né? Que, como é que fala aqui? O cântico em nossa língua, etc. Tal. A gente estava numa felicidade danada. Mas a gente não imaginava que um dia o vento fosse soprar e como ele sopraria, né? Pois nós não temos mais o junto do louvor, nós não temos mais, temos problemas. Pois nós temos problemas, muitos problemas. Muitos problemas, velho. Problema físico, intelectual, moral, financeiro, né? Hoje nós temos muitos problemas, e os problemas vêm para poder, assim, arrebentar. Aquilo que sonho se desvaneceu. Amém? O que, que sobrou? Sobrou o versículo 5. Sobrou o versículo 5. O que, que sobrou? Tudo bem. Para uns ainda é o sonho. Para uns ainda é o sonho. Para uns ainda é o regresso. Né? Assim, para uns é aqueles que ainda estão saindo do cativeiro. Estão entrando, o sorriso está nos lábios. Tá para uns, para outros. Né? Para outros. Cansado. É. Imagina assim, pessoa nascendo e Moisés lá na frente. Coitado, só a capa. Tá? Moisés lá na frente e gente nascendo lá atrás. Porque se tinha gente nascendo, tinha gente fazendo, gente. Entendeu? Que também é uma alegria, né? Não, Bruno. Então, e a vida continua, e as coisas continuam. Não? E Moisés lá na frente, já não fazia mais nada, né? Já não... e tal, e etc. E tendo que ter paciência, tendo que suportar, e tendo que entender, o esquema é importante. Peraí, e tendo que entender, às vezes até se alegrar com o que está começando lá, Cidinha. Não é não, Cidinha? Então aí sobrou o que para nós? Né? Sobrou para nós? Lágrimas. Aí, nós que estamos chorando, o que, que nós vamos ter que fazer? Está escrito aí. Fazer o quê? Semear. Então, veio as lágrimas, para de semear? Não, às vezes a gente está se acabando e a gente corre para a academia, não quer deixar o trem morrer, e tal, e etc. E toma uma coisa aqui, toma outra dali, etc. Tal, uma garrafada, e vai arrumando. Mas não tem jeito, gente. Não tem jeito. Então vão ter que administrar essa situação. Continuar sendo feliz. Continuar. Nós não podemos querer. Quem faz crescer, quem vai julgar o que está nascendo e o que está vivendo, o que está na idade, na adolescência, o que está sonhando, o que está saindo do cativeiro, o que estão cantando, o que estão com um sorriso nos lábios. E tem também os que estão chorando. Tem também os que estão chorando. Amém? E os que estão chorando, fazer o que tem que fazer. É? Há uma recompensa para aqueles que semeiam em lágrimas? Pronto. Aí, de repente, virão aqueles lá de trás se espelhando naqueles que estão lá na frente. Aquela música da Suzane. E serão como seus pais. Vai ter como exemplo o irmão Celim. Você lembra do Cheque? Lembro. Pois é. Né? Você lembra do Ezra? Lembro, então. Tem aqueles que vão se espelhar. Hoje, poder espelhar naqueles que estão lá na frente. Que souberam sorrir na hora que tinha que sorrir. Souberam alegrar na hora que tinha que alegrar. E na hora que estavam chorando, também não se desviaram. Não se desviaram. Continuaram fazendo a coisa. Então foi isso que Deus me mostrou nesses dias aí atrás. Uma semana ou duas, uma semana. Deus me mostrou isso. A gente começa a assustar, a gente começa a sentir, não, lascou tudo. Né? A gente pensa assim, errei. Não era bem isso que eu queria. Errei. Eu imagino Moisés lá na frente, leva aquele povão para lá, tal, e diz, mas Deus trouxe esse povo para cá para isso, né? Para poder acontecer tudo isso. Eu pensava uma coisa e deu outra. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? Você queria mostrar o meu? Pois é. Herodes era o rei. Mateus 2, 3. Herodes era o rei. Rei de... Ele era o rei lá em Jerusalém. Toda Jerusalém se alegrou com Herodes. E, no entanto, Herodes queria matar Jesus. Então, não havia um justo. Não havia ninguém. Não havia quem... Já tinha se desviado todo mundo. Amém? Aí vem o Salvador. Aí veio o Salvador do mundo. Foi o Salvador. Por isso que veio o Salvador. Porque senão estava tudo perdido. Veio o Salvador. Naquele dia... Chegou o Salvador. Ele morreu, ressuscitou. Ele desceu lá e pregou para os espíritos que estavam perdidos. E pregou para todo mundo. Todos os espíritos estavam perdidos. Antes de Cristo. E depois de Cristo somos nós. Nós somos depois de Cristo. Nós somos os espíritos que estamos ouvindo a Deus, esperando também a nossa salvação. Na mesma esperança da nossa salvação. Na esperança de sermos justificados. Pela fé em Jesus. Nós também estamos sendo justificados por essa fé. Então é essa a história nossa. E é esse o caminho que nós temos que caminhar. Amém? Nós vamos ver coisas difíceis, vamos ver situações difíceis, vamos ver muita coisa, vamos. Mas, gente, guarda a sua fé porque ela é muito preciosa. Amém? Amém. Então, Virgínia, o que Deus falou conosco, Virgínia? Interessante que, infelizmente, não é toda a igreja que escuta, né? A água que passou ontem, a água que passa hoje, a água que passa mais tarde, não é toda a igreja que bebe. Então, bem-aventurados os vossos olhos, os vossos ouvidos, bem-aventurado você que ouviu, que viu, e semeia isso, passa isso para os outros, tenta explicar isso que você está ouvindo agora, tenta explicar para os outros, com lágrimas. Tenta explicar. Eu falo que tenta porque você vai ver que não vai ser fácil. Amém? Fala, Virginia.
Ajudou muito. Tudo que Deus nos falou hoje ajudou demais. Porque chega um ponto que a gente vai desanimando mesmo. Você vê, a gente pensa igual o senhor pensou. Será que está tudo acabado? Será que era assim? Que a gente sonhava, né? A gente sonhava com tudo assim, tudo muito
diferente, assim, né?
Diferente do que, é. Tá, do que é hoje, né? Mas Deus vem e ajuda a gente, sempre ajudando, dando uma palavra dessa, pra gente ter ânimo, não perder a fé, chorar pra Deus, porque os tempos são difíceis mesmo, né? Muito difícil. Aí tem aqui o Salmo 37, 35. Viu o ímpio cheio de prepotência a espalhar-se como árvore verde na terra natal. Mas logo passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Isso é um alívio para a gente, saber que o cetro do ímpio não vai permanecer sobre nós. Deus vai fazer o bem pra gente, Deus faz o bem sempre pra gente. É não perder as esperanças, né, irmão?
Amém.
Não perder a esperança.
Amém. Né? Amém mesmo. Você não julgue, não condene, não aponte o dedo pro ímpio. Porque você, na verdade, não pode dizer que ele é ímpio. Se você vê, e se você observa, como está escrito, vi o ímpio prosperar. Se você vê, então, espera Deus que vai julgar. Não cabe a você dizer que ele é. Muito pelo contrário, você vai ter que lutar muito para que isso não aconteça. O pecado está exatamente aí. A hora que você vai querer fazer justiça com as suas próprias mãos. Você vai querer fazer justiça com as próprias mãos. É aí onde a gente erra.
E na verdade, irmão, a gente precisa entender que isso vem é para dificultar a nossa caminhada. Torna muito difícil.
Muito.
A gente fica muito assustado, fica. Tem hora que a gente fica sem. Fica meio desnorteado. Mas é assim que vai ser.
Deus disse, né, que haveria o escândalo, o vento sopraria, as torrentes viriam. E a gente, às vezes, esperava que isso acontecesse no mundo, não acontecesse entre nós. Mas é entre nós. Né? Entre nós. Nós fomos pegar esse povo aqui, ó, e sumir, ir para um canto, lá para a ilha do Bananal. Entendeu? Fala, ninguém sai da ilha, ninguém entra na ilha. Vamos ficar aqui. Lá vai ter, os problemas vão junto. Aí vai ter os problemas lá dentro. Lá dentro da ilha vai ter os problemas. Amém? Não tem como você esconder, não. Toninho. Passa lá para o Toninho. Vem, por favor.
Meu irmão, interessante demais. Nossa. Achei tremendo assim, esse detalhe do cetro, né? O cetro da iniquidade, o cetro do ímpio. É porque é cetro mesmo, ele manda mesmo, né, ele chega e ele
tem autoridade
em tudo, ele tem autoridade, a gente treme na base, né? Então é um trem complicado. Mas o que confia no Senhor, ele permanece, ele fica, né? Então que olha para Deus, que não fica preocupado com o ímpio, Né? Confia em Deus, continua fazendo bem, igual no Salmo 37. Confia no Senhor e faz o bem. Né?
É como então, se a gente estivesse dizendo, Tony, parentinho, assim, por acaso Deus falar para nós, né? Por acaso é você ou sou eu que faço a obra? Né? É você? De repente a gente se ensoberbece e acha que a gente é que está fazendo, né? Mas aí Deus vem, dá aquela catracada e coloca a gente no lugar da gente, né? Na verdade, quem faz a obra é Deus. Eu edifico a minha igreja. Eu edifico, eu construo o meu povo. Sou eu. Deixa comigo. Eu entendo disso. Né? Você me ajuda. Você me ajuda naquilo que você for capaz de me ajudar. Você é meu servo, mas quem manda sou eu. Passa o problema para mim. Né? Mais ou menos assim. Vai, Tony.
E outro detalhe interessante, andando e, né, igual fala aqui, andando e chorando, né? Uhum. Plantando e chorando. É porque realmente, se a gente for ficar olhando demais, a gente tem aquele versículo que foi lido aí no encontro, né? Aquele que fica olhando o vento, né? Não trabalha, não semeia, né? Não faz nada, fica olhando o que está em volta. Então, semeia, né? Trabalha. Não olha para nada, para ninguém, faz a obra de Deus, né? faz trabalha, interessante demais.
Amém. Muito boa. Amém. Rodrigo, dá para o Rodrigo lá.
Amém. Concordo também com tudo que Deus falou, e achei que foi uma palavra para dar esperança para a gente, esperar um pouco mais e suportar mais, porque se a gente não tiver paciência, você chuta o balde. Igual o Toninho comentou, o senhor falou também, o ímpio, ele vai levantar o cetro contra você, ele vai te cutucar e ele tem autoridade para isso. Eu acho que Deus permite isso acontecer para a gente chorar mesmo e suplicar e pedir a ajuda dele e continuar caminhando. Porque não tem como eu voltar atrás quando eu ouvi pela primeira vez. Aquela alegria já passou o tempo. O tempo agora é de chorar e caminhar. E o que eu acho que é importante também é a gente tentar passar isso que a gente está ouvindo para as outras pessoas. E cuidar pela essa palavra, porque quem está lá na frente tem uma responsabilidade grande demais, que é dar o exemplo para quem está lá atrás. Então, essa responsabilidade é nossa, é minha, de quem é mais velho, de quem já ouviu mais e está um pouquinho mais na frente, ter cuidado, zelar para não dar um mau testemunho para quem está vindo.
Amém. Muito bom. Miriam, por favor.
Eu achei muito, muito importante. A gente precisa guardar a fé, independente do que a gente está vendo ao nosso redor, né? Que é, igual o senhor falou, vem os escândalos, vem as situações. E se a gente começa a olhar muito isso, a gente abala, desanima, né? Então, precisa demais guardar essa fé, porque ela é muito preciosa. A gente não pode perder essa fé, permanecer nela. Né? E crendo que, esperando em Deus, que é Ele que faz a obra, é Ele que faz crescer. A gente precisa confiar em Deus, para a gente não abalar. Né?
Amém. Amém. Pega lá para mim, por favor. Está aqui para o Fabrício. Fabrício. Fala. Eu olhei ali e o Fabrício pediu.
Senta aqui, Morena. Amém. Amém. Realmente é muito sério, Deus falou bastante, que assim, cada um falou de uma forma, né? E no Salmo 125, quando o senhor falou sobre a gente ver o ímpio prosperar, ele faz tudo de uma forma errada e dá certo, e a gente peleja, tenta ser bom, tenta praticar o bem, e a gente ainda leva fumo na asa assim mesmo. E no Salmo 126 o senhor falou sobre no começo, quando a Ana estava dentro do ônibus, era só alegria, eu estava cheio de entusiasmo, cheio de ânimo, e agora já esfriou, já está tudo está difícil, já tem menino. E aí você ainda, nessa situação muito difícil você ainda ver o ímpio prosperar ainda na sua cara, na sua frente. Então, assim, a situação vai ficando, para nós, apertando cada vez mais. O general vai, como o Rodrigo falou, cutucando o cedro na nossa cara, com autoridade. E a gente tem que... Eu tenho que me esforçar, eu tenho que pelejar, tenho que pedir para Deus me dar força, porque, como o senhor falou, e aí daqui a pouco a gente se junta ao iníquo, a gente cede, porque, como o senhor falou, você vê 100 mil pessoas indo para um lado e você sozinho.
É.
Realmente é muito... É um...
Foi muito bom, assim, é uma coisa que a gente tem que meditar
sobre, tem que pensar sobre mesmo, porque...
Tem que ter muita convicção, né?
Tem que ter muita convicção, tá certo, a gente tem que ter certeza em quem a gente está crendo mesmo, para que não desvie no caminho do ímpio.
Amém. Paulo Júnior, para finalizar.
Amém. Concordo. E lembro das palavras que Jesus disse, que a quem vou comparar, né, a casa, né, que edificou sobre a rocha. Então, uma vez eu, numa situação de muita tribulação, de muita problemas, aí quando você mora em apartamento, você não tem onde orar. Você tem que entrar dentro do carro, fechar os vidros e morrer abafado lá dentro e orar. Porque ali é o lugar que você encontra para orar. E aí eu de madrugada orando e falando, por que tem que ser tão difícil? Por que tanta tribulação, tão difícil que é para a gente que está tentando fazer o bem, para a gente que está pelejando para fazer a vontade de Deus, né? E aí orando ali e tal tudo, e eu lembro de Deus falar comigo que a adversidade ela vem... Os problemas vêm, é para separar o justo do ímpio. É para separar o que é forte e o que é fraco. É, e aquilo ali para mim foi um consolo naquela época, de ver que é necessário que venha o vento para separar a casa que edificou sobre a rocha e aquela que edificou sobre a areia. Aparentemente parece que está tudo errado o que você está fazendo. Porque o outro que está fazendo, parece que está certo o que ele está fazendo, ele está prosperando, ele está indo bem, né? Parece que não tem perseguição para ele, não tem tanta tribulação. E para você, que parece que está ali e tal tudo, parece que está tudo errado, né? Por isso que essa fé, guardar essa fé até o fim, é muito difícil para nós. Uhum. Eu acredito que só aquele que conseguir realmente perseverar até o fim, né? Que clamar todos os dias... que está sempre diante de Deus, como falou ontem, não saia, como o senhor falou no começo, não saia, né, de perto da casa de Deus. Você pode fazer o que for, mas permaneça na casa de Deus, permaneça no meio do povo, permaneça ali, porque é só ali que o vento não vai derrubar, né, só aqueles que estão ali naquele local. Concordo.
Amém. Lá fala assim, o Salmo 125, que... aqueles que se desviam. Quanto àqueles que se desviam, né, para os seus caminhos tortuosos. Ou seja, aqueles que saem e se desviam. Esse é que é o perigo, né? Então, os empurrões que a gente leva, que a vida nos dá. Os empurrões que a vida nos dá. A própria vida... encarrega disso. A casa da gente, a casa que nasceu ontem aqui, ó. Então ele vai edificar a casa dele. Você acha que ele vai acertar em tudo? Ele vai passar sem problema? Não, ele não vai passar sempre. Claro que ele vai ter que administrar as coisas que vão aparecer na vida dele. Ele vai ter que administrar as coisas que vão aparecer na vida dele. Que Deus o abençoe, que Deus, né, dê a ele toda sorte, que as coisas caiam no lugar certo e que tudo corra bem, mas só Deus sabe, né? Só Deus sabe. Que ele saiba, que não se desvie ao ser pressionado, ao ser tentado, não se desvie. nem para um lado, nem para o outro. Amém? Quem come não condena o que não come, e assim por diante. Amém. Vamos curvar nossas cabeças, agradecer a Deus que não tem deixado faltar alimento, não tem deixado faltar. Né, Marley? Concorda, Marley? Então, Deus realmente é tremendo. Que quem dá ouvido a Deus, da forma como Deus tem feito, ele não se cansa, não se fadiga. Amém? Senhor Jesus, Pai nosso, nosso Senhor, nosso Deus, nosso Salvador, nosso guia, esperar no Senhor, confiar no Senhor, é realmente uma virtude enorme para o povo de Deus. Esperar, confiar no Senhor. Saber que o Senhor é Deus. Aquietai-vos. Saber que eu sou Deus. Que eu sou o Senhor. Que eu tenho, eu faço bem ao povo, à casa de Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. Que nós saibamos dar graças por tudo e saber que é no meio de tudo isso, é passando e vendo tudo que nós estamos vendo, sentindo, experimentando as coisas que nos rodeiam, situações que nos afligem e situações às vezes que nos alegram, momentos de alegria, momentos de dificuldade, mas em todas elas o Senhor está presente. Em todas essas situações, nós podemos perceber a mão do Senhor. Podemos perceber a presença de Deus cuidando de nós. Oh, Pai, obrigado por tudo isso. Que a igreja esteja hoje como se ela estivesse saindo lá do cativeiro. Que volte o sorriso e volte a alegria, a esperança, a certeza que o Senhor não se afastou de nós, não retirou de nós a tua graça. Pelo contrário, ele tem cuidado de nós. Amém. Graças te damos por isso, Jesus. Oh, Deus. Amém mesmo. Olha, continua, Pai, continua olhando por nós, nos ajudando. Amém. Momentos de ilusão.
perdi, o que mais me importava. Mas os dias que me restam nesta carne, ainda posso desejar e conciliar e viver da fé que encontrei em ti. Ainda posso me esforçar, insistir em caminhar, ir além das minhas limitações, e assumir o meu amor por ti, Jesus. Ainda posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor. Posso me esforçar, insistir em caminhar, ir além das minhas limitações, reassumir o meu amor por Jesus.
Com palmas.
Ainda posso me esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor. Posso esforçar, insistir em levantar minhas mãos cansadas, firmar os meus pés e voltar a ti, ao meu Senhor.
Que cada um de nós, cada coração, possa, nesse momento, estar dizendo: eu entendi, Senhor. Eu entendi o que o Senhor fez falar comigo. Eu entendi. Obrigado, Jesus. Continua, Senhor, não retirando de nós a graça do Senhor, a esperança de nos fazer, nos tornar filhos de Deus, da forma como o Senhor nos vê e nos quer. Obrigado por tudo. Guarda a nossa festa, renova a nossa força e nos dá muita alegria ainda. Em nome de Jesus. Amém. Abraça o teu irmão, nós estamos encerrando. Em nome de Jesus. Amém?